Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
O Bruno Lourenço está aqui com a gente para apresentar o quadro Sinal Verde. Bruno, hoje a gente está perguntando aqui para os nossos ouvintes se eles mudaram os hábitos depois da crise dos combustíveis do mês passado. O pessoal ficou sem gasolina. E aí o pessoal está dizendo aqui que está economizando mais, está desligando o ar-condicionado do carro, está acelerando menos. Outros passaram a andar mais de bicicleta. A gente sabe que você é um adepto da bicicleta, você anda bastante de bicicleta. Mas depois dessa crise dos combustíveis, você passou a andar mais ainda de bicicleta?
Eu passei também. Sabia que alguns deslocamentos pequenos, fora do horário de trabalho mesmo, enquanto estou em casa, às vezes para fazer uma... Às vezes no supermercado eu ia com uma certa... Às vezes eu ia de carro, porque ia carregar peso e tal. Agora a gente tem aquela sacolinha com rodinha, né? Para levar, fazer feira. Então eu tenho utilizado mais agora também. Agora que você falou, realmente eu... Pensando que eu estou andando menos de carro do que eu já andava. E eu tenho notado uma presença muito maior de bicicletas no caminho para o trabalho e na volta também. Em alguns horários, no horário de pico, assim, dá até um certo engarrafamento de bicicletas, muito, muito gostoso de ver esse engarrafamento, nos sinais, em algumas travessias, aqui nas ciclovias da cidade.
Legal, legal. Bom, agora nós vamos falar de aplicativos de mobilidade. E aí, Bruno, o pessoal hoje com o celular tem a facilidade. Ontem, por exemplo, eu instalei no meu celular um aplicativo com os horários de ônibus de empresas que atendem a minha localidade. Gostei muito porque parece que finalmente a empresa que serve lá o bairro onde eu moro, aqui em Brasília, adotou o GPS, porque deu certinho, inclusive, a numeração do ônibus. O número do ônibus, não da linha, o número do ônibus, do carro, já estava ali no celular. O número cento e tantos vai passar aqui há 2 minutos. E não é que passou realmente 2 minutos certinho. E aí ele ficou controlando. 3 minutos, agora 2. É porque atrasou. Ele estava realmente monitorado por GPS.
Olha, interessante. É o Mais Ônibus, né?
Isso.
Daqui de Brasília. Esses aplicativos... Tinha um tempinho que a gente não falava desse assunto aqui, mas eles vieram para facilitar. E para quem começou a olhar para outros modais, para outros meios de transporte, depois dessa crise dos combustíveis, vale a pena baixar esses aplicativos. A gente vai falar aqui de alguns deles, né? Tem aplicativos para carro, no caso o Waze, por exemplo, que também está se diversificando. Mas o Waze, ele fez algumas alterações que eu acho bem interessantes, né? Por conta da multa do não uso do farol em rodovias, ele agora avisa quando você entra numa rodovia, ele avisa, liga o farol, deixa esse lembrete lá. Um outro que eu acho muito interessante, que eu queria muito que tivesse na época que meus filhos eram pequenos, é você deixa lá nas configurações um aviso sobre alerta sobre criança. Então, sempre que o carro para, ele vai te dar um aviso, olha, veja se a criança não está lá atrás. Porque eu lembro que tinha muito medo de esquecer a criança ali na cadeirinha, né? E agora também tem uma opção de carona, o carpool. Você cadastra o seu endereço, o endereço de casa, o endereço do trabalho, coloca o horário, o dia que você costuma ir, para oferecer carona. Depois você vincula, por exemplo, com uma rede social, porque as pessoas vão olhar, vão ter mais confiança, e vice-versa, né? O caroneiro e quem for dar a carona. Então, esse carpool é uma opção bastante interessante do Waze, só que ainda não está disponível em todas as cidades. Aqui em Brasília ainda está, vai começar a chegar em fase experimental, acredito que a qualquer momento, porque já fiz lá o cadastro. Um outro aplicativo que aí já para quem não... depende aí do carro particular, que é o Google Maps, que está cada vez mais inteligente, está integrando o serviço. Dentro do Google Maps, você pode pegar Uber, Cabify, 99, você fica sabendo também rotas de ônibus, rotas de bicicleta, né, ciclovias, ciclofaixas, e também a previsão de tempo para o local. Então, o Google Maps está também se aperfeiçoando, está ficando muito bacana. Agora, aplicativo de ônibus, de metrô... O que eu uso sempre quando eu viajo, eu vou em outra cidade, eu já vou direto nele, é o Moovit. Ele tem as rotas, sempre foi muito confiável comigo, sempre me deu certinho a melhor rota para pegar. E ele agora também está dando localização de bicicleta compartilhada. Então, você está na sua cidade ou em outra cidade, você pega o metrô e você já fica sabendo que tem uma estação de bicicleta compartilhada na saída do metrô. Muito bacana. E também você pode pedir Uber, no caso, por ele, né? Lembrando que eu falo sempre aqui do Uber, do 99, Cabify. Às vezes, você está com duas pessoas, é mais barato você pegar um transporte desse para aplicativos do que pagar duas passagens de ônibus. Então, vale a pena a gente ter esses aplicativos para alguma emergência, para alguma necessidade que a gente possa ter, né? E, por fim, um aplicativo também para quem tem carro, que é o SNE, né? Que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Você paga a multa que você receber, você paga com 40% de desconto. Então, é um aplicativo que eu considero indispensável. Agora, outros aplicativos que eu recomendo que a pessoa tenha, esses que eu falei, Waze, Google Maps, Moovit, o SNE e algum, pelo menos, de transporte por aplicativo, eu considero indispensáveis. Agora, recomendáveis. Eu tenho um aplicativo aqui que chama CTB de Bolso, que é o Código de Trânsito Brasileiro, mas apenas com artigos que dizem respeito a ciclistas com direitos e deveres. Às vezes é útil para você argumentar com alguma pessoa que possa te fechar no trânsito. Então, você já abre ele lá e já mostra, olha, você tem que guardar 1,5 metro de distância na hora de ultrapassar, por exemplo.
Por falar nisso, Bruno, uma dúvida aqui que me bateu sobre a questão dos ciclistas. Lá no bairro onde eu moro, já estão pintando ali a faixa dos ciclistas em vermelho. Tem várias vias ali onde há o cruzamento do ciclista, ali quando cruza com a pista. Aquela faixa do ciclista ali, na hora de cruzar, tem a faixa de pedestre e tem a faixa do ciclista, que é aquela faixa pontilhada. Pintaram de vermelho praticamente todas essas faixas de ciclistas lá, ali na região do Cruzeiro, do Sudoeste, aqui em Brasília. Quando essa faixa do ciclista está pintada em vermelho, a preferência é do ciclista ou ele tem que aguardar não ter movimento de carro ali na via?
Pois é, aqui em Brasília eles fizeram uma salada. Na ciclovia que eu pego para ir para o trabalho, também tem a ciclovia, às vezes ela some e vira uma faixa vermelha pintada na via onde os carros passam.
Na pista dos carros.
Só que tem uma placa de pare para os ciclistas.
Pois é.
Mas, pelo Código de Trânsito, pelas recomendações do CONTRAN, seria essa faixa vermelha pintada seria preferencial para os ciclistas. Essa seria quase como uma faixa de pedestres, mas
só
no caso para ciclistas.
Porque o ciclista na faixa de pedestre tem que descer da bicicleta e andar na faixa de pedestre. Tem muito ciclista que não faz isso, mas tem que descer da bicicleta na faixa de pedestre. Na faixa do ciclista, a faixa pontilhada vermelha, ele não precisa descer da bicicleta.
Se você olhar, por exemplo, nas normas técnicas, por exemplo, de São Paulo, cidade de São Paulo, que normalmente acaba refletindo no resto do país, lá eles dizem claramente, onde é vermelho, onde tem essa sinalização, é preferência do ciclista, né? Mas se você botar no caso aqui, por exemplo, essa placa de pare para o ciclista, você está dando mensagem confusa, mas está também dizendo assim, olha, eu não confio muito ainda. E na falta de uma campanha educativa, né, a confusão só vai aumentar. Eu paro, porque eu não vou, se o carro não respeitar, a gente é que vai acabar pagando o pato.
Ou tem que parar e fazer o sinal.
E faz o sinal. Infelizmente, né, acaba essa mensagem dúbia que passa, atrapalha. Mas a gente precisa de uma campanha muito forte de educação de trânsito para ensinar as pessoas sobre as ciclovias. Agora, voltando a falar de alguns aplicativos, você falou do Mais Ônibus aqui de Brasília, né, que tem o GPS, inclusive, que foi instalado em grande parte da frota. A ideia é atingir a totalidade, mas várias cidades têm programas locais também. São Paulo tem um Leve-me, que você pode pagar, inclusive, o bilhete único. Fortaleza tem o Vamos Fortaleza, que é dos carros elétricos, tem aplicativos oficiais e não oficiais. Natal, Salvador, Recife, todos eles têm. Basta você dar uma procurada na loja da Apple ou da Google, você vai achar lá, digita mobilidade urbana, você vai ver que vai aparecer uma série de aplicativos da sua cidade com horário de ônibus. Então é muito, eu recomendo fortemente que as pessoas fiquem atentas, porque vai ajudar demais a locomoção de todos.
Eu acabei de baixar o Moovit aqui.
Moovit, vai com fé.
Legal, é muito legal o Moovit. Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela sua participação. Até o próximo Sinal Verde.
Até o próximo Sinal Verde. Com Figa, vamos torcendo aqui para hoje a gente continuar e um pouquinho mais nessa mobilidade na Rússia para a nossa seleção.
Legal. Bruno, muito obrigado pela sua participação.